Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Pela primeira vez na história, um grupo de civis entrou em um foguete sem a companhia de astronautas profissionais para passar 3 dias viajando pela órbita terrestre. Esse é o assunto de hoje do quadro Ciência no Rádio, e para isso a gente recebe o pesquisador José Bezerra. Ele é engenheiro mecânico, tem mais de 30 anos de atuação em projetos de veículos espaciais desenvolvidos pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço. José Bezerra, bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso quadro Ciência no Rádio.
Bom dia, Dino. Bom dia a você e todos aqueles que nos ouvem.
José, conta para a gente, por favor, os detalhes dessa missão, qual era o objetivo e também de que forma ela é revolucionária para a história da exploração espacial.
Bom, estando um pouco no tempo, né? A viagem ao espaço, assim, é um sonho bastante antigo da nossa civilização, né? Então é uma coisa bastante antiga que foi inicialmente consumada em 1961, quando os soviéticos colocaram Yuri Gagarin em órbita da Terra. A partir daquele momento, né, que é a Guerra Fria, a corrida espacial, década de 60, imaginou-se que o voo espacial ia se tornar uma coisa rotineira, como ocorreu com os voos, por exemplo, de avião. Entretanto, passados aí mais de 6 décadas dos voos espaciais, menos de 600 seres humanos chegaram ao espaço. E, em geral, esses poucos que chegaram, esses 600, são profissionais da área, né? São hipertreinados, né? São pessoas já submetidas a condições bastante severas de condições físicas e psicológicas, então estão hipertreinados para enfrentar o espaço. Na virada deste século, né, agora no século XXI, então começaram a ressurgir, né, em função do desenvolvimento da ciência, principalmente da tecnologia, e também da tecnologia da informação, né, da computação, começaram a surgir novas ideias de retomar esse acesso ao espaço de uma maneira mais barata, né, porque o preço era um limitante. Aí que aparece a figura do Elon Musk, né, que é um sul-africano, radicado nos Estados Unidos, que criou uma empresa chamada SpaceX, com o objetivo de reduzir o custo de acesso ao espaço. Então, a partir daí, ele desenvolveu foguetes, inicialmente foguetes pequenos, como o Falcon 1. Depois ele criou tudo isso neste século, devo dizer. Depois ele criou o Falcon 9, que é exatamente o foguete que levou esses 4 civis ao espaço. E ao longo desse processo, ele também começou a trabalhar, contratado pela NASA, bom que se diga, né, que é a Agência Espacial Americana, para desenvolver espaçonaves que pudessem ser acopladas aos seus foguetes, ou seja, aos foguetes da SpaceX, de modo que pudesse levar seres humanos inicialmente à Estação Espacial Internacional. Então, foi para isso que a NASA contratou a SpaceX do Elon Musk. E o Elon Musk, os recursos oriundos da NASA para o desenvolvimento tanto do foguete Falcon 9 quanto da cápsula da Dragon, esses recursos não eram suficientes para isso. Então, ele teve que colocar recursos próprios e teve também de encontrar meios de achar parceiros privados que decidissem pagar por esses voos. Então, o que nós assistimos na semana passada foi uma ação desse tipo. Um outro bilionário, chamado Jared Isaacman, ele comprou um voo da SpaceX, né? Esse voo não acoplou, é o mesmo foguete Falcon 9, é a mesma cápsula Dragon com algumas modificações, porque já que ela não ia acoplar com o ISS, eles mudaram algumas partes dela, poucas. E então esse bilionário comprou esse voo, convidou mais 3 pessoas, né, para ir com ele e fez o voo. Foi exatamente o que aconteceu. E para contextualizar isso melhor, esse bilionário achou que todo esse processo, para além de simplesmente levar civis ao espaço, ele deveria também ter a propriedade de inspirar pessoas aqui na Terra, né? Que eu também considero um fato bastante importante. Então, o nome da missão é Inspiração 4. O 4 vem de que são 4 tripulantes e o 4 também vem pelo fato de ser a 4ª missão tripulada da Dragon ao espaço. Então, ele pagou tudo por isso. Estima-se que ele pagou da ordem de $200 milhões por essa viagem.
Nossa.
E, ao mesmo tempo, ele promoveu um concurso, né, para que as pessoas doassem dinheiro para o hospital que cuida de crianças com câncer nos Estados Unidos. E uma das tripulantes, inclusive, é uma ex-paciente, desse hospital e hoje funcionária desse mesmo hospital. Então, foi isso que ele fez. E como o objetivo da arrecadação também era portentoso, né, ele tentava arrecadar 200 milhões em doações, esse próprio bilionário, o Jared, doou 100 milhões, foram arrecadados ao longo da campanha cerca de 70 bilhões, e tão logo eles voltaram, num sábado, o Elon Musk, que é o dono da SpaceX, doou mais 50 milhões. Então, eles atingiram esse objetivo, né, que era a doação do hospital, mas, na minha visão, o principal resultado dessa missão é o efeito que ela tem nos corações e mentes dos jovens que assistem isso e que ficam encantados por isso e que, quem sabe, a partir daí, desenvolve o desejo de ingressar na área, não apenas da área espacial, mas na área da ciência, na área da tecnologia. Então, esse é o grande elemento, a meu ver, de todo esse processo. E certamente nós estamos, a partir de agora, né, existem outras missões programadas a bordo desse foguete, dessa espaçonave, para proximamente, para essa década. Né? Então, nós estamos, de fato, vivendo, Dino, nesse momento, uma nova fase da área espacial. Né? Tem até uma denominação para isso, que chama New Space, um novo espaço. Aquilo que a gente chama de velho espaço eram as atividades espaciais dominadas por governos. O New Space, ou o novo espaço, são atividades espaciais, como aquela que nós assistimos aqui no Inspiration 4, né, da semana passada, 100% dominada por capital privado, seja do Elon Musk, que construiu o foguete, que investiu sua fortuna, seja pelo Jared Isaacman, que também comprou o voo, né, e ainda arrecadou dinheiro para doar para um hospital de criança com câncer nos Estados Unidos. Então, assim, é uma mudança de paradigma, né, que nós estamos vivendo. Eu gosto sempre de comparar, porque nós temos uma certa característica, nós humanos, quero dizer, de achar que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo especial. É claro que ele é especial, porque é o nosso tempo, não há como separar essas coisas. Mas eu gosto sempre de olhar para a linha do tempo da história, e eu gosto de comparar, porque juntamente com o Elon Musk, você tem um outro bilionário, que é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon e da Blue Origin, que é uma empresa que também fabrica foguetes, espaçonaves, e que é o cara mais rico do mundo hoje, e ele também pretende investir parte da sua fortuna no espaço. E eu faço essa introdução para dizer que no passado também, se você olhar para a história dos Estados Unidos, que é onde tudo isso está ocorrendo, diga-se passagem, lá no passado, na virada do século retrasado para o passado, a gente também teve um conjunto de atores que desenvolveram as ferrovias, né, desenvolveram o petróleo, foi quando o petróleo começou, petróleo e querosene, eles também desenvolveram o aço é dessa época, eles também desenvolveram os carros, né? Aí eu falo de Henry Ford. Então, assim, a história vai se repetindo, cada um dos atores ao seu tempo, todos bilionários, todos acabaram se tornando filantropistas, como é o caso do Nancy, como é o caso do Bezos, como é o caso de vários outros mega investidores, como é o caso do Jared Isaacman. Mas o importante é o seguinte, né? Aparentemente, existe também um conflito na nossa sociedade, que eu acho que é permanente, ele sempre houve, de a gente, aparentemente, estar à procura de santos, sabe? Das pessoas perfeitas. Nenhuma dessas pessoas é perfeita. Há consequências para esse capital multibilionário que eles acumulam, né? Uma delas é que a maior parte dessa fortuna desses atores que eu acabei de mencionar, deste século, vem da tecnologia da informação, né? E a tecnologia da informação, ela é fantástica, porque ela permite a comunicação e a troca de informações de uma maneira nunca imaginada antes, mas ela também tem os seus efeitos no mundo social. Né? Então, vive um pouco, neste momento no mundo, esse conflito, né, entre essa coisa extraordinária que nós estamos vendo, por um lado, né, mas, por outro lado, nós temos nossos próprios problemas aqui no nosso dia a dia.
E é uma discussão bastante longa, e eu estava pensando em vários desses elementos, ouvindo a sua fala, José. É uma inspiração, fora de dúvida, E é interessante que a gente busque o desenvolvimento tecnológico abrindo aí novas fronteiras para o pensamento humano e para a mobilidade numa proporção que a gente não tinha imaginado, ou se imaginou, ficava esperando o momento que a gente teria, por exemplo, o turismo espacial. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para esse desenvolvimento do passado, a gente sabe o quanto determinados modelos de desenvolvimento atropelaram uma série de causas e pessoas, né? Então, a gente sempre busca um desenvolvimento mais democrático, mas não que seja por solidariedade ou caridade de quem está à frente dessas pesquisas, mas de reconhecimento mesmo, porque nenhuma estrutura tecnológica ou científica surge do nada. Então, hoje a gente tem um grande nome que está projetado acima dos demais, mas ele com certeza só tem o seu voo possível, sua jornada espacial, porque muita gente trabalhou, umas foram bem pagas, outras mal pagas, enfim, dinheiro público custeou parques tecnológicos, então é toda uma história que envolve mais gente e nem todos, é claro, são lembrados ao longo desse processo. Agora, na discussão porque... mais simples, pode falar, José, estou te ouvindo.
Não, sua observação está perfeita, tudo isso que você falou, né? E você sabe que isso também me leva um pouco lá atrás na história, que o Newton, né, que foi um dos maiores gênios da nossa civilização, ele foi muito claro, ele criou lá a teoria da gravitação universal, que tem muito a ver com a parte espacial, né, e a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton também tem tudo a ver com a área espacial. E sim, o Newton dizia o seguinte, e o Newton não era um cara muito humilde, tá? O Newton chegava aos limites da arrogância facilmente, mas ele dizia o seguinte: só cheguei onde cheguei porque subi em ombros de gigantes. E os ombros de gigantes foram aqueles que os antecederam, entendeu? Então, assim, a sua fala é perfeita. Mas, para isso, é exatamente o que eu acho importante que a gente discuta esses assuntos, e não simplesmente o fato isolado, entendeu? A gente tem que olhar para o fato isolado e, a partir dali, lançar um olhar, uma análise crítica para o que passou e para o futuro, né? Então, no caso nosso aqui, nós... chegamos à área espacial, eu sou absolutamente fascinado, né, pela área espacial, dediquei minha vida a isso, mas a lição que eu tento tirar de todas as décadas que eu trabalhei nisso, no que eu faço até hoje, é o seguinte: e daí? Fizemos tudo isso, estamos fazendo tudo isso, e daí? Entendeu? Por quê? Sim. Porque nós corremos o risco de repetir uma coisa que é passada em um filme chamado Elysium, né? É um filme... está disponível no YouTube, eu acho que você tem que pagar para assistir, mas é um filme muito interessante, que ele mostra o seguinte: ele mostra o nosso planeta totalmente degradado, com os pobres e menos afortunados aqui vivendo, né, no planeta degradado, e os ricos vivendo no espaço da melhor maneira possível. Então, isso é um filme distópico, né, mas é que ele nos apresenta um possível caminho, que não é o caminho que nem eu e nem você e a maioria das pessoas desejam. Então, assim, essa discussão e essa sua fala é absolutamente pertinente. Eu acho que é isso que a gente deveria estar focando a discussão, né? E daí? Né? Para onde vamos a partir disso?
Muito bem, e a gente vai precisar marcar aí uma outra conversa, porque excedemos aqui o período do quadro, mas com uma discussão que é muito importante. A gente está criando sonhos, mas também estamos nos aproximando de determinadas distopias que lá atrás foram projetadas e que hoje já são vivenciadas em algum nível. E aí a humanidade precisa fazer um pacto.
Perfeitamente. Eu gostaria de deixar como meu legado de vida... É exatamente isso, entendeu? Não é o que eu fiz, é o que eu posso ajudar a partir desse conhecimento que eu acumulei para traçar um futuro melhor do que esse que se avizinha.
Muito bem. Esse é o José Bezerra, que atuou no Instituto de Aeronáutica e Espaço, tem mais de 30 anos de contribuição na área dos projetos de veículos espaciais, é engenheiro mecânico. José Bezerra, muito obrigado pela conversa com a gente aqui no Ciência no Rádio e uma excelente quarta-feira para você.
E eu agradeço a você e aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço.
Outro.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.